Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português, sábado 27 de julho de 2019. Votos de um bom sábado para todos. Esta é a Voz da América em português, produzida pelo Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos a transmitir em diretos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar a emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pigjigiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, a Leste FM, a rádio Sitxanouco e a rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui o Mundo em Notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do pacote legislativo autárquico que parece estar em suspense na Assembleia Nacional. Depois teremos aqui, como habitual, o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do dia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou mais Miguel e apresento as notícias a esta hora. Numa decisão de 5-4, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu ontem a favor do presidente Donald Trump, concedendo-lhe acesso a bilhões de dólares para prosseguir com a sua promessa de campanha, a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A decisão de sexta-feira anula o congelamento de 2,5 bilhões de dólares do Departamento de Defesa imposto por um tribunal inferior e mantido em vigor por um tribunal de apelações. Grande vitória para a segurança de fronteiras e o Estado de Direito, escreveu Trump no Twitter. Dror Ladin, advogado do Projeto de Segurança Nacional da União das Liberdades Civis Americanas, disse à agência de notícias francesa AFP que as comunidades fronteiriças, o meio ambiente e a separação de poderes da nossa Constituição serão permanentemente prejudicados caso Trump consiga usar os fundos militares para um muro de fronteira xenófobo recusado pelo Congresso. O presidente de Angola, João Lourenço, movimentou ontem embaixadores do seu país em Moçambique, Cabo Verde, Marrocos, República Democrática do Congo e Singapura. Uma nota da Casa Civil do presidente da República, citada pela imprensa, diz que foram exonerados Brito António Sozinho, Benigno Vieira Lopes, Josefa da Cruz, Fidelino Figueiredo e José João Manuel dos cargos de embaixador em Moçambique, Marrocos, Cabo Verde, Singapura e República Democrática do Congo. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, nomeou José Manuel embaixador em Moçambique e Baltazar Diogo Cristóvão para embaixador em Marrocos. Júlia de Assunção Cipriano Machado é a nova embaixadora de Angola em Cabo Verde e Miguel da Costa assume o cargo de embaixador de Angola na República Democrática do Congo. Fica por nomear o novo embaixador de Angola em Singapura. O Bahrein executou 2 homens condenados por crimes de terrorismo. As execuções foram realizadas apesar de objeções de grupos internacionais de direitos humanos. A agência de notícias AFP reporta que os 2 homens foram mortos por um pelotão de fuzilamento neste sábado, dia 27 de julho. Grupos de direitos humanos identificaram os homens como Ahmad al-Malali e Ali al-Arab. A Human Rights Watch diz que os 2 homens eram cidadãos do Bahrein que foram condenados, acusados de terrorismo no ano passado, num julgamento em massa marcado por alegações de tortura e graves violações. Um 3º homem também teria sido morto por um esquadrão de fuzilamento neste sábado. A sua condenação, no entanto, não estava ligada aos casos de Al-Malir e Al-Arab. A polícia de Chonk disparou gás lacrimogéneo neste sábado, dia 27, contra manifestantes que marchavam numa zona de Hong Kong, próxima da fronteira com a China, para protestar contra supostos criminosos que agrediram manifestantes pró-democracia no último fim de semana. Imagens transmitidas pela televisão mostraram repetidos lançamentos de gás lacrimogéneo contra a multidão em Yuen Long. Depois de momentos de tensão com os manifestantes, alguns dos quais atiravam projéteis contra a polícia. Os manifestantes prometeram ir às ruas em Yuen Long, apesar da ameaça da violência por parte de gangues e da proibição da polícia. a polícia havia advertido que, com tal, os manifestantes estariam a violar a lei. No último fim de semana, suspeitos membros de gangues atacaram os manifestantes e passageiros numa estação ferroviária em Yuen-Long, Hong Kong, que tem sido palco de manifestações há pelo menos 2 meses. Inicialmente, os manifestantes eram contra uma lei de extradição para a China, mas agora incluem pedidos de eleição direta de dirigentes e investigação de alegado uso excessivo da força pela polícia. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse que a lei de extradição estava morta, mas os manifestantes continuam a exigir a sua retirada total.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, neste sábado, 27 de julho de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia, emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Há 3 semanas que a aprovação do pacote legislativo autárquico está suspensa na Assembleia Nacional. Falta de consenso entre o partido que governa, o MPLA, e a oposição. Entretanto, com o lançamento do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, e isto em todos os municípios, avaliado em 5 mil milhões de dólares, agudizou-se a controvérsia à volta do gradualismo. A questão que se coloca é que implicações concretas podem advir desta situação na realização das eleições autárquicas agendadas para o próximo ano. Um tema discutido pelos convidados Norberto Satec, juristas, analistas políticos e economistas.
Os deputados com assento parlamentar na Assembleia Nacional, há quase 2 semanas que suspenderam na primeira discussão a aprovação do pacote legislativo autárquico com vista a encontrar consenso entre o partido que sustenta o governo, o MPLA, e a oposição. A UNITA e a Casa Fé propuseram a criação de um trabalho para um documento único que venha a reunir consenso, sobretudo no principal ponto de discórdia, que é o gradualismo. De lá para cá, nem água vem, nem água vai, e acabando por penalizar outras propostas a serem apreciadas, como a lei orgânica das autarquias locais da Casa Fé, proposta de lei orgânica do funcionamento das autarquias locais do governo e a tutela administrativa sobre finanças locais da UNITA. O gradualismo geográfico defendido pelo governo consiste na realização de eleições apenas em alguns municípios, ou seja, de forma faseada, na visão da oposição fere o princípio da universalidade, enquanto empela a cautela alegando questões orçamentais associadas ao facto do processo acontecer pela primeira vez no nosso país. E alguns círculos políticos aventam-se à hipótese desta impasse na aprovação do pacote legislativo autárquico poder vir a condicionar o cumprimento dos termos estabelecidos para um processo específico. Um dos que partilha desta opinião é o analista político Guilherme Santos.
Eu acho que eu vejo aí dois aspectos, né, inicialmente. O primeiro é que este vai e vem e suspense e indefinições e equívocos refletem, na verdade, aquilo que eu poderia chamar uma assembleia em que você tem um poder, uma maioria qualificada do MPLA sobre a oposição, e isto faz arrastar os processos e não faz bem em democracia quando estamos diante de questões estruturantes do ponto de vista daquilo que é uma conquista para nós, os angolanos. Portanto, tem essa perspectiva. A segunda questão é que, protelando a não aprovação imediata deste pacote, significa também, em termos de hipóteses, que isto pode levar à protelação ou ao retardamento da realização do processo autárquico, o que também não é bom para a democracia, que ela em si já anda a definhar, que a gente anda a se arrastar aqui desde 1992, em que foi instaurada a democracia, mas do ponto de vista da sua consolidação, acho que o país está a titubear, né? Avança, recua, enfim, acho que o que está a acontecer não é bom para a democracia e também reflete, de certa maneira, o estado, o estágio em que as elites políticas, seja ela da oposição ou da situação, estão. Acho que as elites políticas num país como o nosso e qualquer um país que se preze democrático deviam ter consciência de que tem que haver sempre esta perspectiva de encontrar um consenso mínimo e avançar-se para frente, porque senão bloqueamos e ficamos num círculo vicioso.
Já para o especialista em questões eleitorais, Luís Jimbo, para além da situação poder retardar o processo, dado o facto de ser um processo novo, pode propiciar um clima de suspensão. A prevalecer esta questão, acrescentou, o mau ambiente poderá se arrastar até o fim do processo, tendo tomado como exemplo a polémica volta do registro eleitoral durante as últimas eleições gerais em Angola.
Constituído, e neste caso é preciso ressaltar que para as eleições autárquicas o quadro eleitoral é um quadro próprio. Não se pode realizar as eleições autárquicas no âmbito do quadro jurídico das eleições gerais. Então, temos mesmo que criar o quadro jurídico para as eleições autárquicas. Então, isso tem timing. Só para ter uma ideia de que, se agora em agosto entramos, seja aprovado, depois da aprovação, tu tens 3 meses para a lei ter eficácia, não é? Que é a vacatio legis. Você está a dizer agosto, setembro, outubro, novembro. Então, praticamente, todas aquelas instituições, organizações que no âmbito da lei estarão engajadas para participar, fazer educação cívica, preparar o processo, preparar candidaturas, só terão certeza em partir de dezembro e janeiro. E depois, se você tem janeiro, até final de janeiro, princípio de fevereiro, o presidente tem que anunciar, em concreto, convocar, para depois desencadear aquela fase que é a apresentação de candidaturas, que depois aquela fase que é da educação cívica, a CNE, que é o órgão eleitoral, tem desafios próprios, porque é a primeira vez que vai fazer isto. Quer dizer, o que eu estou a tentar dizer é que, se passar o agosto e a lei não for aprovada, esse timing vai ser todo a correr, ou já fica em causa. Então, esta é a primeira questão. Os timings, já estamos numa situação de que é um processo novo, fazer a correr por cima do joelho e depois voltarmos ao que sempre tem acontecido em processos eleitorais, é fazer tudo em cima do joelho e culpar os tempos, culpar os prazos, culpar até, quem sabe, a Deus, né? Porque não deu mais do que 24 horas o dia, porque não há tempo para se fazer tudo de uma só vez. Este é o primeiro perigo. O segundo perigo, se arrastar esta questão da discussão dos consensos e a lei ser aprovada sobre força da maioria do MPLA, porque o MPLA pode aprovar a lei, o que é que vai acontecer? Esse desconsenso, essa falta o problema todo, o ruído todo que se criar no Parlamento vai se arrastar para o processo das eleições autárquicas, porque tem sido sempre assim. Eu recordo que o processo de registro eleitoral houve uma força, um bloqueio da oposição no próprio processo de registro. Por quê? Porque a lei não foi aprovada com consenso. Então, durante a fase do registro, era o governo sozinho a promover o próprio diploma e as ações do registro, e era a oposição a continuar a dizer e a divulgar de que a lei tinha... já estávamos diante de um processo que ela não concordava e pronto, e com todas as questões. Mas a questão é esta. Se não haver consenso no Parlamento, isto vai se arrastar para o processo todo.
Guilherme Santos avançou também, dizendo que este cenário é fruto, em parte, da maioria parlamentar do MPLA, embora o gradualismo geográfico não há de dar hegemonia nem tão pouco protagonismo aos potenciais concorrentes na liderança dos municípios.
Digamos, a minha visão é mais racionalista, no sentido que o princípio dos direitos em termos de universalidade é sagrado, né? A democracia não é para alguns e para outros não, isto é, enquanto um princípio. Mas também sou pela opção pragmática, ou seja, se o Parlamento tem uma maioria qualificada em que se disser que não vota, não vai passar mesmo, eu preciso ser pragmático de dizer que sim, tudo bem, se vocês nos impõem esta linha, vamos para frente. Porque, portanto, tenho mil razões para ter uma opção pelo gradualismo geográfico que se faça em todo o país, tenho mil razões para isso, mas também tenho 100 razões para optar pelo que me impuserem, sabendo que a partir do facto de não ser eleições autárquicas, não para todo o país, não vai dar garantia de que quem fez essa opção terá a maioria, digamos, das vantagens adquiridas. Então, mesmo que nós ficarmos com metade do país, ou menos de metade, ninguém garante que quem fez essa opção terá a hegemonia total. Portanto, prefiro ser também pragmático diante desta realidade, digamos, de maioria qualificada. Hoje a sociedade evoluiu, os fenómenos sociais, políticos, culturais, económicos, são tão complexos, que ninguém nos dá garantias de que quem vai fazer a opção, esta opção vai ter 100% do domínio e da hegemonia sobre os municípios. Eu acho que temos que ir um pouco mais além do ponto de vista de desenvolver estratégias, desenvolver táticas que façam com que se reduza ao máximo as possibilidades de fraude, ou seja, tem que haver eleições, quanto mais limpas melhor é para quem ganha e para quem perde. Mas eu não quero dramatizar, porque não há nenhuma garantia de que uma ou outra opção vai dar vantagem a 100% a quem fez essa opção. Não há nada garantido. Os são altamente complexos e isso sempre vai acabar por uma opção de negociação e de fazer concessões.
Luís Jimbo avançou também que este problema não tem razão de ser, alegando que o novo sistema eleitoral permite a partilha do poder, pois são os partidos políticos que irão avançar como candidatos. Por isso mesmo, chamou a atenção aos partidos a não ficarem presos à questão do gradualismo, uma vez que existem outras situações que considera mais importantes, como a dinâmica que se impõe aos partidos na regularidade das eleições autárquicas que poderão acontecer.
E com toda a honestidade, é que nós vamos entrar para um quadro de que de dois em dois anos nós vamos ter eleições. Daqui dois, próximo ano, se assim acontecer, vamos ter eleições locais. Ou depois de dois anos, em 22, vamos ter eleições gerais. Depois de mais dois anos, dois ou três, independentemente, eu acho que por causa do ciclo, julgo que é quatro, já não me recordo se é quatro ou cinco anos, aí vamos ter novamente eleições locais naqueles municípios onde terão ocorrido em eleições o próximo ano, se assim acontecer. Ora, este desafio de em dois anos, numa margem de dois em dois anos, ou num período de dois em dois anos, haver eleições, Isso vai trazer uma outra dinâmica para os partidos políticos, não só para os partidos políticos, mas também para o próprio Estado, na questão orçamental, de que em dois anos há que haver uma fixação do orçamento que responde a todas essas tarefas. Mas também sabe que o nosso quadro legal diz que o partido político, se consecutivamente não participar, ou seja, vamos lá ver, se quem não participar nas eleições locais o próximo ano e por alguma situação não participar nas eleições gerais de 2022, é extinto. Ora, e nós conhecemos qual é a nossa realidade dos partidos, quais são as dificuldades financeiras, o MPLA na situação tem a folga de estar no governo e tem o governo acaba sendo uma muleta financeira e econômica para as suas ações políticas. Olha, por exemplo, esta última ação de formação que os administradores municipais e os distritais tiveram, muito recente, sobre o Instituto de Administração Pública, que deu uma formação sobre comunicação política e as autarquias locais. Isto é uma ação que o MPLA tinha que custear com o seu próprio dinheiro para os seus próprios militantes. Mas é o INAD, é o governo que financiou esta formação. É uma formação puramente de caráter político partidário. Aquilo não é uma ação de governação da administração local, aquilo é uma ação política. Ora, ela tem essa vantagem. As autarquias não são financiadas, olha o PIN. O PIN vai promover o MPLA que está a gerir. E há muitas outras questões em volta disto. Que estou a dizer que os partidos políticos da oposição não estão a ser suficientemente maduros politicamente para trazer esse debate. Simplesmente estão no ou todo o país ou não, o gradualismo funcional. Epá, em volta disto. Muitas outras questões sérias que não estão a ser discutidas. É que a vontade que a oposição tem colocado na mesa sobre o gradualismo funcional e o gradualismo territorial, tanto da oposição como para o partido na situação, o problema, o desafio é no sistema eleitoral que nós temos.
Em relação ao programa de intervenção e integração dos municípios, que será implementado em todos os municípios, que relançou o debate no seio da oposição sobre as autarquias e o gradualismo na agenda política nacional, Guilherme Santos considera esta ser mais uma jogada antecipada do Partido dos Camaradas na campanha para as autarquias. Mas para ele, o importante é que os partidos e os candidatos sejam mais pragmáticos em termos de democraticidade.
Em termos de argumento político-partidários, quer o MPLA, quer a oposição, está a fazer os seus argumentos, que são legítimos, mas eu não perderia, eu enquanto pessoa que faz parte da sociedade civil, quero olhar para as autarquias enquanto um processo, quero olhar para as autarquias que não é só o ato de eleger, mas é todo um processo para fortalecer e desenvolver a dimensão da democracia participativa, a democracia comunitária. Portanto, com estes argumentos, são interessantes no espaço público, no debate político, no país, mas acho que podemos avançar. Porque se o MPLA quiser fazer as eleições conforme ele está dizendo, vai fazer, não é mesmo? Então, prefiro sempre opções pragmáticas. Argumentar é importante para criar uma corrente de opinião, para convencer os cidadãos, cada um luta para apresentar os seus argumentos, é bastante legítimo, mas eu não perderia muito tempo. Ia ver como é que eu posso fazer para que as eleições, mesmo nas condições em que está-se a impor uma corrente, podem ser vantajosas, não só para conquistar o poder, mas para os cidadãos alcançarem mais níveis de democraticidade.
A divergência pode alimentar o clima de suspensão em todo o processo, disse Vicente Pongolola, tendo admitido a possibilidade de beliscar, inclusive, a lisura das eleições autárquicas.
Na verdade, todo o processo já nasce com alguma desconfiança, o índice de suspensão é maior. E, efetivamente, se vai alimentar o que vai alimentar reclamações, o que é logo a partir de quando o processo está numa fase inicial, esse seria o ideal, efetivamente seria o ideal, que existisse o mínimo de consenso possível para que efetivamente o grau de suspeições, o grau de reclamações fique esbaltido. Caso contrário, estaremos sempre, sempre a reclamar. E é com razão, porque o processo já nasce com de facto, alguns indícios. Então, é importante que o processo comece já com a aprovação da legislação base, que haja já aqui um ambiente de consenso, um ambiente de confiança.
Financiamento das autarquias locais, os nossos analistas são unânimes em dizer que elas devem ser financiadas pelo governo, salvo algumas exceções.
Pois tem a ver com financiamento? Olha, deve ser financiado de forma igual, independentemente da localização geográfica de cada município. Porque só assim é que, de facto, vamos dizer que estamos aqui a tratar todo o cidadão angolano por igualdade. Ao contrário, não vejo um pacote eleitoral que seja, de facto, que orgulhe, de facto, aqui.
Do Ângulo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar das condições sociais enfrentadas pelos jovens angolanos. Teremos depois saúde com a doutora Graça Madecinha e, a seguir, a conversa com uma amiga ouvinte. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música, Kelly Silva, que na sua aposta em internacionalizar a sua música, vai lançar um trabalho discográfico este ano que contará com o nome conhecido da música latina. Ficamos por agora com Kelly Silva e É o Amor.
Tocaria, minha honra daria o bem. E nada meus olhos ao segundo varia, e ele enxergaria o amor que sinto por ti, teria as bem mais duras de amor que eu fiz a ti, eu faria outra vez. Sei até água do mar pra te saciar e muito mais que eu poderei dar. Thank you.
Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, 27 de julho de 2019. Bem-vindos, convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um excelente sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Gabu, com a Rádio Sichanouk e com a Leste FM, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bafatá, no 105.5. E estamos ainda em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, as últimas novidades musicais, é o Top 10 da Música da América. Mas antes disso, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente também, Sr. Miguel, e as notícias. Numa decisão de 5 contra 4 votos, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu a favor do presidente Donald Trump, concedendo-lhe acesso a bilhões de dólares para prosseguir com sua promessa de campanha, a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A decisão desta sexta-feira anula o congelamento de 2,5 bilhões de dólares do Departamento de Defesa imposto por um tribunal inferior e mantido em vigor por um tribunal de apelações. Grande vitória para a segurança de fronteiras e o Estado de Direito, escreveu Trump no Twitter. Em Angola, o presidente João Lourenço movimenta embaixadores. Uma nota da Casa Civil de João Lourenço diz que foram exonerados Brito António Sozinho, Benigno Vieira Lopes, Josefa da Cruz, Fidelino Figueiredo e José Manuel dos cargos de embaixadores em Moçambique, Marrocos, Cabo Verde, Singapura e República Democrática do Congo. João Lourenço nomeou José João Manuel embaixador em Moçambique e Baltazar Diogo Cristóvão para embaixador em Marrocos. Júlia da Assunção Cipriano Machado é a nova embaixadora de Angola em Cabo Verde e Miguel da Costa assume o cargo de embaixador de Angola na República Democrática do Congo. O Bayern executou 12 homens condenados por crimes de terrorismo. As execuções foram realizadas apesar das objeções de grupos internacionais de direitos humanos. A agência de notícias francesa AFP reporta que os 12 homens foram mortos por um tuletão de fuzilamento neste sábado, dia 27. Grupos de direitos humanos identificaram os homens como Ahmed Al-Malali e Ali Al-Ahab. A organização Human Rights Watch diz que os 12 homens eram cidadãos do Bahrein que foram condenados e acusados de terrorismo no ano passado num julgamento em massa marcado por alegações de tortura e graves violações. Um terceiro homem teria sido também morto por um esquadrão de fuzilamento no sábado. A sua condenação, no entanto, não estava ligada aos casos de Al-Malal e Al-Arab. A polícia de choque disparou gás lacrimogéneo neste sábado, dia 27, contra manifestantes que marchavam numa zona de Hong Kong, próxima da fronteira com a China, para protestar contra supostos grupos criminosos que agrediram manifestantes pró-democracia no último fim de semana. As imagens transmitidas pela televisão mostraram repetidos lançamentos de gás lacrimogéneo contra a multidão em Yuen Long, depois de momentos de tensão com os manifestantes, alguns dos quais atiravam projéteis para a polícia. Os manifestantes prometeram ir às ruas em Yuen Long, apesar da ameaça de violência por parte de grupos criminosos e da proibição da polícia. A polícia advertiu que, com tal, os manifestantes estariam a violar a lei. No último fim de semana, suspeitos membros de gangues atacaram os manifestantes e passageiros de uma estação ferroviária em Yuen Long. Hong Kong tem sido palco de manifestações nos últimos 2 meses. Inicialmente, os manifestantes eram contra uma lei de extradição para a China, mas agora incluem pedidos de eleição direta de dirigentes e investigação de alegado uso de força excessiva pela polícia. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse que a lei de extradição estava morta, mas os manifestantes continuam a exigir a sua retirada total. E para terminar este bloco de notícias, dois terremotos abalaram a província filipina de Batanes, matando pelo menos 8 pessoas e ferindo 60, segundo as autoridades que gerem as calamidades naquele país. As autoridades dizem que os tremores de 5,4 e 5,9 graus na escala do Richter atingiram o início de sábado, separados por algumas horas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Sábado, hoje é 27 de julho de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de domingo, amanhã, na Janela de Angola, vamos falar das condições enfrentadas pelos jovens angolanos. Claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um amigo ouvinte. Aliás, amanhã vai ser uma amiga ouvinte de São Tomé. Mas para já, o Top 10 americano.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. E antes de dizer que este é o programa que tem as mais ouvidas e as tricas e o business da música, bem-vinda de volta, Ana Guedes.
Ah, obrigada, Mayra. Foram umas férias curtinhas, bem merecidas. E connosco...
A malta aqui da música... Sentiu a falta, são três programitas.
E do outro lado, portanto, nós temos a Mara Lassoleta, Ana Guedes, e do outro lado,
DJ UPS.
E o videoclipe de Bohemian Rhapsody acaba de fazer história ao atingir mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Bohemian Rhapsody dos Queen é o primeiro videoclipe antes dos anos 90 a atingir tamanho número tão elevado. Considerado o primeiro videoclipe promocional, foi gravado em 3 horas por menos de $10 mil pelo realizador Bruce Gowers. Bohemian Rhapsody entrou para o Hall of Fame dos Grammy em 2004 e foi considerada a música mais
googlada
de 2018.
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put his hat on me.
Pois é, né? É uma nota difícil de atingir, mas este é um clássico. Agora vamos ao rap. Procuradores suecos acusaram criminalmente o rapper A$AP Rocky de agressão depois de um vídeo nas redes sociais mostrado o envolvimento do rapper americano numa luta na rua. O caso chamou a atenção de celebridades como Shandy D. Combs, Nicki Minaj, a sua amiga Kim Kardashian,
exatamente,
o marido de Kim Kardashian, Kanye West, e quem mais?
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que falou com o primeiro-ministro da Suécia sobre este caso.
Pois é, vamos ver se A$AP Rocky tem sorte ou não. E agora estamos a ouvir No Limit, de Cardi B com A$AP Rocky.
Put a white boy on the stone. I'm at the
E agora mais uma parceria, esta de Drake, que anunciou uma parceria com a estação de rádio americana Sirius XM e com a plataforma de música online Pandora. Esta nova parceria inclui uma nova rádio totalmente dedicada às escolhas musicais de Drizzy, a.k.a. Drake. E o projeto deverá estar online no final deste ano.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, it was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, like, I finesse down Western Road, like, yeah. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things.
E Ana Jennifer Lopez acabou de fazer 50 anos.
Meio século.
É verdade.
E foi celebrado assim em grande.
Em grande, Ana, com estrelas como Gloria e Emilio Stefan, Fat Joe, DJ Khalid, Ashanti e naturalmente...
O namorado. O noivo.
Exatamente. Noivo, já é noivo. E a festa teve direito a fogos de artifício e foi na sua mansão...
Em Miami, claro. E sempre rodeada pelo seu noivo.
Sempre.
O jogador de beisebol, não é?
Muito bom.
Alex Rodriguez. Brasil, YouTube, Mayra, tem sido uma plataforma-chave para descobrir talentos e criar estrelas.
Ana, o presidente da Warner Music Brasil, Sérgio Afonso, explica qual o segredo para encontrar fenómenos como Ludmilla e Anitta.
Afonso diz que se senta durante horas ao computador a ver vídeos no YouTube e procura os artistas com maior número de visualizações e que se poderão identificar com a sua marca e, claro, que tenham talento.
Isso é que é uma entrega, Ana. Só cá uma parte.
Também fica cansado dos olhos, mas pronto.
Portanto, isto é um recado aqui para quem nos está ouvindo.
Para o pessoal.
Exatamente. Se estás à procura da fama, cantas bem e tens boa performance, estás a esperar do quê? Põe o vídeo já no YouTube, que há aqui gente a procura.
Olha como a Anitta, não é? Pode ser que ela ande à procura de alguém, não é?
Também. Medicina, Anitta.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com no Guidance de Chris Brown com Drake. Voltou às 10 mais ouvidas da semana e está precisamente em décimo.
You got it, girl, you got it. Little baby in a bag and a Birkin. No, not a vibe, but the work in. Lord, they know I love them all. To me, you're perfect. Baby girl, you
E o nome do lugar, Ana, ainda é do seu amigo Post Malone,
que vai estar em Portugal e que eu não vou ver.
A gente já lá vai, a gente já lá vai. Esta é Sunflower.
Certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by ya. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. E agora, Worker, dos Jonas Brothers.
Ela nem consegue dizer o nome. É incrível.
Não, não gosto deles, têm a dizer. Suckers.
Yeah, I'm feeling heat in the sample when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said I wouldn't ever win it with my leave. I'm a sucker for you.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu tenho a dizer que a Ana é uma surtuda. É, vai de Post Malone para, está bem, Jonas Brothers, que ela não gosta muito, e depois volta a Post Malone, né?
Uhum.
Post Malone, como a Ana estava a dizer, em agosto está em Portugal, não é? Para o Mel Sudoeste, vai ser cabeça de cartaz. Vai
Olá, ter, Anitta.
Exatamente, vai ter ali a Anitta também no palco. E a música dele, Goodbye, está em sétimo, desceu 4 posições.
I'm no good at goodbyes. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to get you know. I wanna candidate you. My heart is possessive. It got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I sweat in the run. Blue diamond on top. You pop me like dog. This nigga been on. You don't need a key to drive. You call on a charger. I just wanna see the side. The one that's unbothered.
E a música Truth Hurts, da rapper Lizzo, nativa de Detroit, subiu uma posição na tabela, está na sexta posição.
Ooh. I just took a DNA test, turns out I'm 100% deaf. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's a human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in
you
me.
You could have had a bad, not committal. Help you with your career, just a little.
Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português e Toque de Cali. Se é uma posição, está em quinto.
Can we just talk about where we're going before we get lost? just talk? Can we just talk? I don't know where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And if you are mine.
E podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Podes também pedir para tocar uma música, a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. E na lista das subidas está o quarto lugar, Senhorita, da Shawn Mendes e Camila Cabello.
Yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You feel like a la la la, yeah. I love it when you call me. People all around, I'm crippled with anxiety, but I'm told it's where I'm supposed to be. You know what?
Este é o Top 10 americano da Voz da América. I Don't Care.
Eu também não.
O canto de Ed Sheeran com Justin Bieber está em terceiro.
Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
A Tena Americana da Voz da América, segue-nos no Instagram. Basta escrever Voa Português e podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Tocamos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Segundo lugar é de quem, Mayra?
Billie Eilish
com o seu
So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend that type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Chegamos...
E quando é que este muda de nome?
É, não muda.
Não muda.
Já não muda, Ana.
Pronto, já não muda.
Chegamos agora aqui ao nosso topo da tabela. E não sei se a Ana sabe que este senhor está há 20
semanas. Eu fui de férias, ele continua no primeiro lugar. É o Lil Nas X. E Billy Ray Cyrus continua a bater recordes. Ana, o que é que eles cantam?
Old Town Road.
Até para a semana.
Is matted black, got the boots black to match. Riding on a horse, huh, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my black.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, Ana. O resumo das notícias, tal como disse, numa decisão de 5-4, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu a favor do presidente Donald Trump, concedendo-lhe acesso a bilhões de dólares para prosseguir com sua promessa de campanha, a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A decisão desta sexta-feira anula o congelamento de 2,5 bilhões de dólares do Departamento de Defesa imposto por um tribunal inferior e mantido em vigor por um tribunal de apelações. Grande vitória para a segurança de fronteiras e o Estado de Direito, escreveu Donald Trump no Twitter. Dois terremotos abalaram a província filipina de Batanes, matando pelo menos 8 pessoas e ferindo 60, disseram autoridades de calamidades. As autoridades dizem que os tremores de 5,4 e 5,9 graus na escala de Richter atingiram o início do sábado, separados por algumas horas. O Bahrein, um país do Médio Oriente, executou 12 homens condenados por crimes de terrorismo. As execuções foram realizadas apesar das objeções de grupos internacionais dos direitos humanos. A agência de notícias AFP reporta que os 12 homens foram mortos por um pelotão de fuzilamento neste sábado, dia 27. Grupos de direitos humanos identificaram os homens como Ahmad al-Malali e al-Arab. A Human Rights Watch diz que os 12 homens eram cidadãos do Bahrein que foram condenados e acusados de terrorismo no ano passado num julgamento em massa por alegações de tortura e graves violações. E por último, neste bloco de notícias, que é o resumo, a polícia de choque disparou gás lacrimogéneo neste sábado, dia 27, contra manifestantes que marchavam numa zona de Hong Kong, próxima da fronteira com a China, para protestar contra supostos grupos criminosos que agrediram manifestantes pró-democracia no último final de semana. As imagens transmitidas pela televisão mostram repetidos lançamentos de gás lacrimogéneo contra a multidão em Yuen-Long, depois de momentos de tensão com os manifestantes, alguns dos quais atiravam projéteis contra a polícia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 27 de julho de 2019, despeço-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.